Revista Novo Tempo.
Olá, seja muito bem-vindo ao seu programa de boas notícias, o seu Revista Novo Tempo. Que alegria estar com você, amado ouvinte, em mais um sábado especial. Patrícia Mata está por aqui também. Feliz sábado, Patrícia.
Feliz sábado, Jackson. Feliz sábado para você também que nos acompanha, querido ouvinte. Que bom ter a sua companhia aqui no Revista Novo Tempo. Esse encontro semanal para compartilhar esperança, informação e mensagens que fazem bem.
A gente preparou um programa com muito carinho para que o seu dia seja muito mais abençoado.
E para você que quer acompanhar a nossa programação ao longo da semana, é só seguir a gente nas redes sociais.
No Instagram, procure por arroba Rádio Novo Tempo. E também tem o nosso canal no YouTube, Novo Tempo Rádio. Sempre tem conteúdo novo para você lá.
Então fica aqui com a gente porque o programa de hoje está recheado de boas notícias, histórias inspiradoras e muito mais.
Que o seu sábado seja tranquilo, iluminado e cheio de propósito. Vamos começar?
Revista Novo Tempo.
Rádio Novo Tempo faz cobertura de evento com 6 mil pessoas no Espírito Santo.
Igreja Adventista mobiliza Brasil contra a violência digital neste sábado.
Colégio Adventista de Maringá alerta jovens sobre cyberbullying e violência digital.
Tudo isso e muito mais, confere a partir de agora. Vem com a gente.
Revista Novo Tempo.
A Rádio Novo Tempo esteve na cobertura da 56ª Campal de Morobá, no norte do Espírito Santo, entre 1º e 3 de agosto. Cerca de 6 mil pessoas participaram do encontro, que é o maior evento adventista da região.
A rádio acompanhou de perto toda a programação e levou ao público os principais momentos. 8 pessoas foram batizadas durante a campal, no ato de fé e entrega.
E a cobertura incluiu apresentações com Daniel Liddick, o Grupo Prisma, o Quarteto Voz e o Pastor Vinícius com o Ministério A Mensagem.
Com reportagens especiais, transmissões ao vivo e muita interação, a Rádio Novo Tempo mostrou que segue cumprindo sua missão de levar esperança, informação e fé.
Hoje nós vamos falar sobre um projeto que tem transformado comunidades no Brasil e em toda a América do Sul, o Quebrando o Silêncio. Criado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, esse movimento combate a violência doméstica e já influenciou até leis em algumas cidades brasileiras. Este ano, o tema central é a violência digital, um assunto urgente para famílias, escolas e toda a sociedade. E para essa conversa, nós recebemos agora Jeanette Lima, educadora e coordenadora do projeto Quebrando o Silêncio em toda a América do Sul. Obrigada, Jeanette, por estar com a gente. Seja bem-vinda.
Olá, Patrícia. Eu que agradeço o privilégio de estar aqui contigo para falar desse projeto tão especial, o projeto Quebrando o Silêncio. Um projeto de educação, de prevenção, que leva a informação para proteger os vulneráveis de todo tipo de violência. E também, não é, que dá voz a quem sofre. Quando defendemos a vida, estamos honrando ao próprio Cristo, porque foi Ele que disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância.
Jeanette, o Quebrando o Silêncio existe desde 2022 e já se tornou parte da agenda social em muitos lugares. Eu queria começar te perguntando o que faz esse projeto ser tão especial e duradouro.
Olha, Patrícia, eu creio que esse projeto permanece duradouro e é tão especial porque ele responde a uma necessidade urgente da sociedade. A violência, nas suas diferentes formas, ela está presente nas casas, ela está presente nas escolas, ela está presente nos relacionamentos muito mais do que nós gostaríamos. Então, primeiro, porque responde a uma necessidade da sociedade. E, em segundo lugar, pela consistência do projeto, a relevância dos temas, o material produzido por especialistas, são fatores que fazem com que esse projeto siga alcançando, beneficiando, ajudando a milhares de pessoas, a muitas famílias.
Olá, professora. Quando falamos em violência, muita gente pensa apenas na agressão física, mas o projeto trabalha também com a violência psicológica, sexual, contra crianças, idosos e pessoas com deficiência. Agora, em 2025, vocês trazem um tema novo, né? A violência digital. Professora, por que a internet virou um espaço tão perigoso e, ao mesmo tempo, tão invisível para as famílias?
Olha, Jackson, excelente a sua pergunta, viu? A internet, ela trouxe oportunidades incríveis para a gente, mas atrás de uma tela existem perigos reais, existem novas formas de violência. E as antigas também estão aí presentes. Violências do tipo cyberbullying, o sexting, o grooming, a exposição de dados, as fake news. E todos esses problemas acontecem, de certa forma, em silêncio, dentro da própria casa, sem marcas visíveis no corpo, mas com feridas profundas na mente e no coração. Por isso, a gente precisa estar muito atento. Como pais, educadores, existe um perigo real. A violência está presente no mundo digital.
E neste sábado, membros da Igreja Adventista em todo o Brasil vão sair às ruas mais uma vez para conscientizar a população. Professora Jeanette, o que você espera que a sociedade receba ao ver milhares de pessoas marchando por esta causa?
Olha, Patrícia, eu espero que a sociedade veja, perceba que a violência não é um problema privado, que a violência digital, ela é real e que é um problema que todos nós precisamos estar comprometidos em combater. Quando estivermos aí entregando as nossas revistas, os nossos materiais, o que nós realmente queremos é que as pessoas tomem consciência dessas novas formas de violência, que criem coragem para quebrar o silêncio, para denunciar, para buscar ajuda, e que cada vida é muito importante, cada criança, cada adolescente, cada mulher, cada idoso merece viver em um ambiente seguro e sem medo. E eu espero ver muita gente comprometida nessa grande ação de dizer não à violência. A violência que é real, mesmo no mundo digital.
E para quem está nos ouvindo agora, talvez uma mãe, um pai, um adolescente, ou até alguém vivendo em silêncio dentro de casa, qual é a mensagem mais importante que você gostaria de deixar aqui para a gente, professora?
A mensagem é bem simples, mas é transformadora. Ninguém precisa sofrer em silêncio. Você pai, você mãe, você educador, esteja presente na vida digital e real dos seus filhos. Tenha consciência daquilo que eles estão acessando, os contatos que eles estão tendo. Oriente os seus filhos a não compartilharem fotos, a não compartilharem informações. Tenha esse acompanhamento. Se possível, utilize ferramentas que ajudam a esse controle no mundo digital. Se você é adolescente, saiba que você não está sozinho. Se você está sofrendo algum tipo de abuso, existe ajuda. Procure alguém da sua confiança. Se você é vítima, lembre-se, Deus conhece a sua dor e deseja a sua libertação. Eu gosto muito do Salmo 34:18, que diz: "O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido." E nós, como igreja, queremos ser braços estendidos nesse cuidado de Deus. Falar, denunciar, buscar ajuda é o primeiro passo para a cura.
Conversamos com a professora Jeanette Lima, coordenadora do projeto Quebrando o Silêncio em toda a América do Sul. Neste sábado, você também pode participar desse movimento nas ruas da sua cidade. Professora Jeanette, muito obrigada por sua participação e por esta conversa tão importante e necessária.
Eu que agradeço, Patrícia e Jackson, pelo espaço, pela sensibilidade de vocês em trazer não é esse tema tão urgente. Minha oração é que cada ouvinte entenda que proteger a vida é também viver o Evangelho na prática e que a gente possa ser um instrumento de paz, de conscientização, de amor. E que neste sábado, não é ao ver o quebrando silêncio nas ruas, cada pessoa se sinta convidada a dizer: eu também faço parte dessa causa. Afinal, juntos, no poder de Deus, podemos transformar muitas realidades, começando pela nossa própria casa.
E a gente ainda fala sobre este assunto porque estudantes de Maringá receberam orientação sobre os perigos da internet. O evento do Colégio Adventista falou de cyberbullying, a violência digital, e também falou sobre formas de denúncia. Quem tem informações é o repórter Anderson Bastos. Feliz sábado, Anderson.
Feliz sábado, Patrícia. O tema da violência online ganhou repercussão recentemente, depois que o youtuber paranaense Felipe Brinsani Pereira, conhecido como Felca, denunciou casos na internet. O vídeo levantou alerta para os riscos que as crianças e jovens enfrentam no mundo digital. Para esclarecer o assunto, o Colégio Adventista de Maringá promoveu palestras na última segunda-feira, dentro da campanha Quebrando o Silêncio. As palestrantes convidadas destacaram a importância da temática da campanha deste ano, a violência digital. A professora e advogada Tatiana Mana abordou o tema do cyberbullying, o bullying praticado nas redes sociais, enfatizando a importância do acompanhamento dos pais.
Hoje em dia a rede social, né, a internet, ela aproximou as distâncias, né, ela facilitou muito a nossa vida, mas também apresenta riscos. Um dos riscos seria, né, a prática do cyberbullying. Então esses pais, eles precisam monitorar essas redes sociais e também trazer discussões, né, daquilo que é possível ser dito ou não e do respeito entre as crianças.
Já Sheila Almeida, responsável pelas palestras e treinamentos da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres em Maringá, ressaltou a importância da denúncia e da busca por ajuda por meio da rede de atendimento.
Nós estamos muito felizes com essa parceria. Nós estamos aqui para realmente solidificar a rede de apoio, para apresentar para o Colégio Adventista e para todos os maringaenses também como funciona a rede de apoio em Maringá, o quanto nós estamos aí com parceiros importantes, tanto a OAB, quanto a Polícia Militar, a Polícia Civil, o NUMAP, o SEVIG. Nós temos aí vários parceiros que compõem essa rede de enfrentamento à violência em Maringá, para que a gente consiga agora também com o Colégio Adventista a gente consiga erradicar a violência e acabar também com os feminicídios.
A estudante Gabriela Trindade, do segundo ano, destacou o apoio às vítimas de bullying e o cuidado com as postagens nas redes sociais.
Eu acho que essas pessoas precisam de muito apoio familiar, apoio de amigos, porque essas pessoas estão vulneráveis, ou seja, elas estão sendo criticadas, entendeu? Então, e também tem que ter cuidado com o que a gente posta, né? Que isso, às vezes, pode ser uma foto indevida, algumas coisas que pode gerar repercussão. Então, tem que tomar cuidado com isso também.
Além das palestras, os estudantes receberam revistas e folders educativos do projeto, com contatos para orientação e também para apoio. Vale ressaltar que o Quebrando o Silêncio é uma campanha anual da Igreja Adventista que leva a informação e a conscientização sobre o abuso e a violência. É notícia, a Novo Tempo informa. Anderson Bastos para o Revista Novo Tempo.
A gente então faz um rápido intervalo, mas o Revista Novo Tempo volta já já.
Já estamos de volta e é sempre bom ter você aqui conosco. Este é o momento de renovar a esperança e celebrar histórias que inspiram e transformam.
Exatamente, Patrícia. Agora vamos dar aquela volta pelo mundo com boas notícias que edificam e nos lembram que Deus está agindo em todos os cantos do planeta.
Acompanhe com a gente agora o Giro Internacional de Boas Notícias, direto da ANN.
Nós começamos este episódio com notícias do Oriente Médio. Um grupo de médicos adventistas do Brasil embarcou em uma missão humanitária que ultrapassou fronteiras. Durante vários dias de atendimentos intensivos no Líbano, eles ofereceram assistência gratuita a cerca de 2 mil refugiados. Através desses serviços, os voluntários proveram acolhimento, esperança e solidariedade a pessoas que carregam um passado marcado pela guerra e pela dor.
O Líbano é o país do Oriente Médio que abriga o maior número de refugiados per capita do mundo. Os voluntários atuaram em parceria com o projeto Winners, organização assistencial que apoia crianças e adolescentes no país. Em 16 dias de trabalho intenso, cerca de 2 mil refugiados sírios e libaneses foram atendidos pela equipe brasileira em Majdal Anjar e em acampamentos mantidos pela Organização das Nações Unidas. Além das consultas gratuitas, a população também recebeu medicamentos viabilizados por meio de doações. No total, 22 profissionais de saúde compuseram o time de especialistas nas áreas de ginecologia, mastologia, neurologia vascular, pediatria e clínica geral. Outros profissionais, como psicólogos, fisioterapeutas, dentista e educador físico, também completaram o grupo. Mesmo sem falar de religião, os médicos destacaram que puderam ser Jesus sem falar dele, por meio do serviço, do sorriso, do acolhimento e dos abraços.
Uma telecirurgia histórica conecta Estados Unidos e Angola em avanço médico sem precedentes. Diretamente de um hospital adventista na Flórida, o Dr. Vip Patel realizou uma cirurgia robótica de próstata em um paciente que estava em Angola. O procedimento cruzou quase 11 mil quilômetros e se tornou a telecirurgia de maior distância já registrada. Um feito histórico que abre novas possibilidades para levar cuidados de saúde a quem mais precisa, em qualquer parte do mundo.
Imagine agora que você pode ajudar pessoas em todo o mundo com o clique de um botão. Estaremos realizando uma prostatectomia robótica para um homem em Angola que, de outra forma, não teria acesso a cuidados cirúrgicos de alta qualidade. Temos nossa equipe no local na África. Então, minha equipe está com o paciente e é capaz de realizar a operação e assumir caso algo aconteça. Assim, colocamos os recursos de segurança. A conexão é de 17 mil quilômetros de fibra pura. A telecirurgia está se tornando cada vez mais comum, mas nunca foi feita dessa forma. A essa distância, nunca dos Estados Unidos para a África e nunca onde foi aprovada por uma agência legal. O que fizemos hoje nos permite operar em tempos de pandemia, talvez em tempos de guerra. Isso também nos permite atuar em áreas carentes, lugares onde simplesmente nunca teriam acesso a esse tipo de atendimento. Isso deve mudar todo o cenário da assistência médica, onde tudo melhoraria, porque podemos ajudar pessoas que estavam um tanto presas no passado, cirurgiões e pacientes, e isso é importante.
Bem, essas foram as histórias dessa semana. Mesmo em meio à guerra, à perseguição e à dor, a esperança continua em movimento. E antes de encerrar, quero deixar com você um trecho da palavra de Deus, uma promessa na Bíblia. Se você oferecer ajuda aos famintos e socorrer os oprimidos, a sua luz brilhará na escuridão, e a escuridão ao seu redor será clara como o meio-dia. Essa promessa está em Isaías 58, versículo 10. Bem, isso é tudo por hoje aqui na NN. Saiba mais sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia em adventist.org e acompanhe outras notícias em Adventist.news. Que Deus abençoe você e sua família.
Muito obrigado, Pastor Williams, por nos atualizar com tudo que Deus está fazendo através de sua igreja pelo mundo.
E a nossa programação continua. Agora é tempo de refletir, aprender e crescer espiritualmente.
Isso, e para esse momento especial, temos uma mensagem inspiradora com o pastor Eduardo Batista, o nosso querido pastor Dudu.
Pastor Dudu, o que o Senhor preparou para nós hoje? Estamos prontos aqui para ouvir, é com você.
Olá, querido ouvinte da Rádio Novo Tempo, Pastor Dudu novamente aqui em contato com você e gratidão por você estar conectado conosco aqui da Rádio Novo Tempo. Um grande abraço onde quer que você esteja. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que temos trabalhado de modo recorrente, a saber, a misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. De que maneira, querido ouvinte, as pessoas manifestam falta de misericórdia com o nome das pessoas? Já que bem-aventurados os misericordiosos, quando é que nós não apresentamos misericórdia no nosso cotidiano? Já que Mateus capítulo 5, verso 7 fala que felizes são os misericordiosos, então vamos fazer uma autoanálise. Quando é que manifestamos ausência de misericórdia com o nome das pessoas? Número 1, querido ouvinte, considere que quando nós expomos os pecados das pessoas, e você tem que se lembrar do texto que o amor cobre multidão de pecados, mas lembre-se, a falta de misericórdia tem um prazer mórbido de espalhar o pecado dos outros. Quem não tem misericórdia também espalha boatos falsos, maledicentes, são caluniadores. E a palavra grega utilizada para caracterizar isso em 1 Timóteo 3,11 é diabolos. Pois é, querido ouvinte. Quando nós não manifestamos misericórdias com as pessoas, pastor, outro ponto a ser considerado. Quando nós passamos para frente o que escutamos destes que são caluniadores. A Bíblia nos exorta: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Levítico capítulo 19, verso 16. Ou seja, somos proibidos de levantar falso testemunho e também de espalhar estes falsos testemunhos. Deus diz: não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para serdes testemunhas maldosas. Êxodo capítulo 23, verso 1. O pecado que mais a alma de Deus abomina é a língua que espalha contenda entre os irmãos. E muito cuidado ao utilizar as suas redes sociais, porque você pode fazer a utilização dessas redes sociais sem misericórdia, expondo o pecado dos outros, passando adiante as calúnias que chegaram até você. E olha, terceiro ponto a ser considerado: quando nós diminuímos o valor e a dignidade das pessoas, isto é um exemplo claro de ausência de misericórdia da nossa parte. A Bíblia nos exorta, a Bíblia nos dirige, e quando diminuímos o valor e a dignidade das pessoas, não estamos seguindo os princípios bíblicos. Falta-nos misericórdia quando ressaltamos as falhas e não destacamos as virtudes. Quando não somos equilibrados, falta-nos misericórdia. Quando distorcemos a imagem, Tiago diz que não devemos falar mal um dos outros, o capítulo 4 do seu livro, verso 11. Quando falamos mal do povo de Deus, estamos falando mal do próprio Deus, somos a menina dos seus olhos, afinal de contas. Enfim, um outro ponto a se considerar, querido ouvinte: quando nos silenciamos diante da calúnia às outras pessoas. Quando os discípulos foram acusados no Pentecostes de estarem bêbados, Pedro se levantou para defendê-los. Atos capítulo 2, verso 15. Você se cala diante de uma injustiça, sendo assim coparticipante daquele que levanta tal injustiça? Você está, em outras palavras, caracterizando uma falta de misericórdia. Você tem alguns exemplos bíblicos, como a mulher adúltera. Jesus não esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega. É fácil bater em quem já está caído. É fácil pisar naqueles que estão no chão. Os escribas arrastaram uma mulher, jogaram-na aos pés de Jesus. Eles queriam que ela fosse apedrejada, mas Jesus, em vez de condená-la, perdoou e restaurou aquela mulher. Exemplo claro de misericórdia. E aí você também tem a parábola do servo cruel, que você pode examinar em Mateus capítulo 18, versículo 21 ao 35. Afinal de contas, nas diversas parábolas que os evangelistas narram sobre o perdão e a misericórdia, esta é uma que vale a pena ser ressaltada. A palavra diz que o rei resolveu acertar a conta com os servos. Logo que o ajuste iniciou, trouxeram ao rei um servo que lhe devia uma fortuna. O rei perdoou, e na hora do servo perdoar esta outra pessoa que a ele devia, não manifestou a mesma disposição. Faltou misericórdia. Que recebeu misericórdia e não compartilhou. É bom pensarmos nessas características, nesses eventos da Bíblia e fazer uma autoanálise. Está faltando misericórdia na nossa vida? Eu espero que não, porque ela é o resultado da ação do Espírito do Senhor em nosso coração. Deus abençoe você, querido ouvinte, e sejamos, pelo poder de Deus, misericordiosos.
Muito obrigado, pastor Dudu. Que mensagem poderosa e cheia de esperança. Na próxima semana tem mais.
É, e assim encerramos mais uma edição do seu Encontro com as Boas Notícias. Que alegria ter você com a gente hoje.
Esta foi uma produção da Central Novo Tempo de Jornalismo.
Eu sou Patrícia Mater.
E eu sou Jackson França.
E não esqueça que a melhor notícia de todas é que Jesus em breve vai voltar.
Tenha um sábado maravilhoso. Até a próxima semana, se Deus quiser.
Tchau, tchau.
Você ouviu Revista Novo Tempo.